Cá estamos nós de novo, é bom sinal, felizmente, e portanto as melhores saudações para os nossos ouvintes. Cá estamos para mais, no caso de hoje, cerca de 2 horas e meia de programação desportiva. E temos, conforme o Dionísio mencionou, no nosso estúdio temos um convidado e um presente que é um presente temporário que tem que ser devolvido, de qualquer maneira. Mas temos o presidente...
Mas está connosco, pelo menos por enquanto.
Presidente Ricardo Pacheco do Santa Clara, da direção do Santa Clara, que teve uma iniciativa, ele e o grupo que ele lidera tiveram uma iniciativa realmente muito interessante e merecedora de grande destaque, que foi trazer à décima ilha, portanto à diáspora, o troféu de campeão que o Santa Clara conquistou no ano passado, na 2ª Liga Portuguesa, à semelhança daquilo que já fez no arquipélago, quando fez deslocar a taça a cada uma das 9 ilhas do arquipélago. Foi um grande sucesso, acho que as pessoas... Para já é a primeira vez que há um clube da região autónoma que conquista um troféu a nível profissional, porque antigamente nas outras... Portanto, nas outras ligas não era assim, mas portanto, acima de tudo, parabéns uma vez mais. Felizmente já tivemos a oportunidade de dialogar consigo várias vezes, e acima de tudo, fale-nos desta iniciativa que realmente está a entusiasmar e de que maneira os adeptos do Santa Clara nesta zona.
Ora, em primeiro lugar, muito boa noite. Eu queria agradecer o convite da WGFD, que é uma alegria, uma honra poder estar neste órgão de comunicação social que tem feito um trabalho tão magnífico pela nossa comunidade. E é uma alegria estar aqui com o Dionísio e com o João, pessoas que também simpatizo e que sei que dão de tudo para enfim, fazer do Fair Play o programa fantástico que é. Pronto, o que em primeiro lugar queria desejar uma boa noite a todos os açorianos que nos estão a ouvir, os nossos irmãos aqui da nossa décima ilha, e na verdade o tour da taça é algo especialmente bonito e especialmente importante. O Santa Clara venceu a Liga o ano passado, venceu a 2ª Liga e teve o cuidado e a vontade de percorrer todas as 9 ilhas dos Açores, né, com a taça. Fizemos fotografias, fizemos vídeos, mas há outras zonas que gostaríamos de percorrer, nomeadamente Portugal Continental. Mas, obviamente, antes de Portugal Continental, temos que ir à 10ª Ilha dos Açores, que é a Ilha da Diáspora, onde estão a maioria dos nossos irmãos, né, dos nossos irmãos de sangue. E é uma alegria fazer esta primeira incursão aqui na zona da Nova Inglaterra. Também iremos a Toronto e queremos no futuro também ir à Bermuda, enfim, e a outras zonas, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá. E queremos primeiro ir à diáspora porque ela está à 10ª ilha e é uma forma de partilharmos uma alegria que é geral, né, em todos os açorianos. E ao fim do primeiro dia que cá estamos, estivemos nas portas da cidade, eu confesso que fiquei não surpreendido, porque sei a simpatia e o carinho que os nossos imigrantes têm pelo Clube Desportivo Santa Clara. É preciso não esquecer que uma parte significativa dos sócios do Santa Clara, uhum, são açorianos que são residentes aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Mas fiquei muito feliz, e isso não queria deixar de partilhar convosco, de ver tantos jovens, crianças, vestidas com a camisa do Santa Clara, que fizeram questão de retirar uma fotografia com a taça. Isso é importante porque o Santa Clara será certamente eterno, nós passaremos todos, e é bom tratar, né, e ver as gerações vindouras tão novas afeiçoarem-se pelo fenómeno desportivo e pelo Santa Clara.
Isso é uma, ao fim e ao cabo, a presença do Santa Clara na primeira divisão é extraordinariamente importante para todos os açorianos e não só. E posso-lhe dar um exemplo. Olha, o núcleo do Sporting Clube Portugal de Cumberland, Rhode Island, já tem organizado uma deslocação quando o Sporting se deslocar a São Miguel para defrontar o Santa Clara. E, portanto, suponho eu que, à semelhança do Sporting, haverá também adeptos de outros clubes que vão tirar proveito dessa situação. O que é que eles poderão fazer para, portanto, facilitar a obtenção de bilhetes, etc.? Entrar diretamente em contato com as relações públicas do clube, é isso?
Sim, sim. Nós também temos isso. Devo dizer, sobretudo os jogos com o Benfica, com o Porto e com o Sporting, e sobretudo o Benfica, tem que se dizer, o Benfica é um fenómeno que, enfim, às vezes eu próprio tenho alguma dificuldade em compreender, mas já há centenas de pedidos e de muita gente que se vai deslocar das nossas comunidades, de todas as outras ilhas, mas também do continente, para ver o jogo do Santa Clara com estes três clubes mais mediáticos, digamos assim, da primeira liga.
Sim, para nós, por assim dizer, é ali à porta. Estamos a 4 horas e qualquer coisa de distância de Ponta Delgada e, portanto, junta-se o útil ao agradável, vê-se o clube da sua terra, vê-se o clube, um dos principais clubes de Portugal, seja ele Benfica, Sporting ou Foco do Porto, e depois mata-se saudades, não é?
Sim, sem sombra de dúvidas, e só vem demonstrar aquilo. Recentemente, em reunião que tive com o anterior secretário de Estado do Desporto, ele dizia-me uma coisa que eu retive, eu não tinha essa noção, mas ele dizia-me que a seguir ao turismo, a atividade que mais impostos pagava em Portugal era o futebol, o futebol profissional. E não há dúvida nenhuma que ainda agora este fim de semana, com a ida do Guimarães a jogar connosco, foram imensas pessoas, deslocaram-se à ilha, e não há dúvida que aproxima pessoas, aproxima famílias, é um fenómeno, efetivamente, que não podemos ficar indiferentes.
Doutor Ricardo, uma pergunta para não perder o fio da meada, obviamente. O porquê, eu sei o porquê, e o senhor sabe, obviamente, me explicou aos nossos ouvintes, é que agora, quando vai ao Benfica, o Porto ou o Sporting jogar lá, os próprios treinadores dizem que é um campo difícil, é um jogo difícil, quer dizer, apresentam-se algumas dificuldades que na realidade existem nessas dificuldades.
Sim, muito sinceramente, quem segue o futebol profissional em Portugal, na primeira, segunda e mesmo na terceira liga, e até não só, mas na primeira liga as equipas são muito equilibradas, trabalha-se bem, trabalha-se com muito profissionalismo.
É vencer um jogo na primeira liga. A diferença de antigamente para hoje.
Sim, vencer um jogo na primeira liga é muito difícil, o trabalho daquela semana, o dia do jogo, a concentração, enfim, é tudo estudado ao pormenor, o que os atletas comem, as horas que descansam, é impressionante, é bonito se ver isso, aqueles 90 minutos de jogo, eu costumo dizer, e muita gente que está em cargos diretivos também diz isso, os 90 minutos de jogo são os piores 90 minutos, porque o stress, a ansiedade, nós às vezes olhamos para o retângulo de jogo e estamos a pensar noutros pormenores de questões que sabemos do dia-a-dia do jogador A, B ou C. É fantástica a preparação para um jogo e jogar nos Açores não é fácil, e sejamos também objetivos, o Santa Clara efetivamente tem uma equipa bem construída que transitou do ano passado, há muitos treinadores que têm ido aos Açores e têm referido este aspecto, uma equipa que se manteve na sua esmagadora maioria com os atletas do ano passado, que está muito bem orientada, temos um treinador que é um orgulho, não tenho dúvidas, já o disse aqui e tenho dito, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o Vasco Matos vai ser um treinador top nacional nos próximos anos, porque efetivamente a forma como trabalha, o rigor com que se dedica, a humildade, enfim, com ele ninguém descansa, mas também todos acreditam que vai chegar a sua oportunidade. E eu acho que tudo isso, né? E depois com a força maior, que é um projeto, né? Um projeto de estabilidade que só foi possível com o acionista maioritário da SAD, com o know-how que foi trazido para o Santa Clara pelo acionista maioritário, o atual presidente Klaus Câmara, que também é um homem forte do futebol, é um enorme mais-valia, um homem profundamente conhecedor do fenómeno do futebol. Eu às vezes estou com ele, a gente conversa todos os dias com ele e com o nosso acionista, o engenheiro Bruno Vicentim, e a alma maior deste projeto, que é ele. Às vezes falamos de coisas de futebol, e aí vem para os jogos, às vezes penso que, mas será mesmo assim, não será mesmo assim, e depois é impressionante, às vezes, o desempenho do jogador A, B ou C. E às vezes eu pergunto-me como é que eles já sabiam isso ou como é que sabem isso. Lá está, é o know-how que veio para o clube, que também nos tem ajudado muito.
Muito bem.
Portanto, é difícil ir jogar aos Açores, mas não é só isso. O problema principal de chegar aos Açores é a qualidade da equipa do Santa Clara. Neste momento é uma coisa absolutamente inesperada e eu acho que deve ser motivo de um orgulho espetacular para todos vocês. O Santa Clara, neste momento, está em quarto lugar. Acabou de bater o recorde, nunca teve tantos pontos à 11ª jornada na passagem pela Primeira Liga como este ano. Portanto, isto é uma equipa, em termos de que é a realidade do futebol português, atendendo à sua localização, isto é um rendimento absolutamente espetacular.
Pois, é o que tinha referido há pouco, é um trabalho que vem de trás, do ano passado, uma equipa que começou a ser trabalhada o ano passado. Este ano o trabalho continua e, efetivamente, nós temos um conjunto de bons jogadores, né? Eu penso que este ano, pouca gente fala nisso, mas não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que há alguns dos nossos jogadores também já estão mais adaptados àquilo que é o futebol português, à realidade insular, porque às vezes não é fácil. Estamos a falar de jovens que muitas vezes saem dos seus países, e a adaptação aos Açores, há jogadores que se adaptam com maior rapidez do que outra, mas lá está, o trabalho que a equipa técnica tem desenvolvido é um trabalho extremamente rigoroso. E temos talento humano, sem dúvida nenhuma, temos belíssimos jogadores e só assim tem sido possível esta campanha, que eu espero que continue.
Eu tenho mais dois temas, mas antes disso não vamos pôr de parte a Taça Tua, porque isto ao fim e ao cabo é o motivo da sua presença aqui hoje no nosso estúdio. Chegaram ontem, hoje já estiveram nas portas da cidade, que ao fim e ao cabo é o cartão de visitas da cidade de Fall River. Fala-nos do que é que vai ser o resto do programa durante a sua permanência aqui nos Estados Unidos e depois para onde é que vão. Sei que vão para o Canadá, mas dê-nos então esses detalhes.
Pronto, nós hoje estivemos nas portas da cidade, percorremos também várias artérias da cidade, fomos a locais emblemáticos também da cidade, convivemos com muitas pessoas com quem nos cruzamos nas ruas. Curiosamente, muita gente aproxima-se de nós, vê a taça ou vê o nosso casaco, o símbolo de Santa Clara. Muita gente aproximou-se, uma festa, uma alegria, uma surpresa. Acima de tudo, penso que foi uma surpresa. Amanhã vamos estar em New Bedford, em que também iremos fazer uma visita, nomeadamente vamos expor a taça, e também vamos fazer uma visita ao Rhode Island Football Club. Vamos andar, vamos tirar fotografias, isso é importante que se diga, vamos tirar fotografias, e estamos a tirar fotografias e fazer vídeos com alguns locais emblemáticos da diáspora, porque isso penso que é uma questão importante de se dizer. Os açorianos que estão nos Açores, né, nas nove ilhas, muitas vezes quando ouvem falar na diáspora, também vem pouca coisa, vem uma imagem ou outra mais emblemática, mais portas da cidade, recordam o artista fantástico que é o Jorge Ferreira ou o Sandro de Gia atualmente, ou outros artistas e atores. Mas a verdade é que eu acho que também é importante nós, à semelhança do que fizemos no tour pelas ilhas ou pelas outras ilhas, tirarmos imagens de locais emblemáticos, o Museu da Baleia, as portas da cidade, a Biblioteca de New Bedford e vários outros locais, juntar tudo isso e fazer uns vídeos engraçados para mostrar ao mundo que a 10ª ilha é efetivamente uma ilha fantástica. Pronto.
Portanto, amanhã?
Amanhã será New Bedford. Pronto. Vamos estar em New Bedford. Vamos apresentar a taça às 14h na Câmara na Biblioteca de New Bedford. Vamos visitar também alguns locais emblemáticos, como o Mural da Baleia, o Museu da Baleia. Depois vamos também, no dia 14, vamos estar em East Providence, onde seremos recebidos pelo Mayor, que muita honra nos dá por nos receber. Também vamos fazer fotografias. E depois vamos fazer uma visita ao Bayside Futebol Clube. Uhum. E depois teremos um jantar no Centro Cultural Açoriano pelas 19h, que, enfim, não é necessário, as pessoas não têm... Quem quiser jantar, jantará connosco, seguramente. Quem quiser só comparecer, irá só comparecer. No fim, é uma forma de estarmos juntos, podermos trocar umas palavras, podermos trocar desejos, ansiedades, porque eu quero também dizer isso: o Santa Clara esteve muitos anos sem vir aos Estados Unidos. Eu tenho vindo até em termos pessoais, estamos a trabalhar para trazer a nossa equipa cá no mais rapidamente possível, talvez no final desta época, talvez no início da próxima época. Isto é um assunto que está a ser decidido na administração, mas vamos certamente trazer, mas com a certeza de que quando o Santa Clara regressar à diáspora, vai vir com regularidade. Eu, pessoalmente, é a minha posição, eu não decido tudo sozinho, mas tenho posição, e é esta também uma das razões do sucesso deste projeto. O clube e a SAD caminham de mãos dadas, mas não tenho dúvidas que todos nós acreditamos que a diáspora, a 10ª Ilha dos Açores, é fundamental para o nosso crescimento. Pronto.
E, portanto, suponho eu que um dos objetivos de jantar dia de quinta-feira, não é? Que amanhã vão estar aqui no Bedford, vai ser também, porque há aqui muitos jogadores que fizeram carreira no Santa Clara, nos Açores, e depois há alguns deles que eu conheço, o Chalim é talvez o expoente máximo nesse aspecto, que fizeram carreiras espetaculares aqui, numa altura em que a LASA era uma liga que recebia regularmente Benfica, Sporting, Futebol de Porto, Académica, Vitória de Guimarães, Chaves, quando estava na Primeira Liga, durante uns anos, quando a LASA era a melhor liga amadora do Estado, amadora entre aspas, não é? Porque os jogadores eram todos muito bem pagos, mas era a melhor liga amadora dos Estados Unidos, e nós, efetivamente, aqui a seleção da LASA defrontou, e os clubes da LASA defrontaram muitas vezes os poderosos clubes que vieram de Portugal, e portanto muitos desses jogadores ainda, felizmente, ainda estão vivos, e suponho eu que, se ainda não têm conhecimento de certeza absoluta, que vão lá estar na quinta-feira, que vão matar saudades e vão conviver. Muitos, naturalmente, já não se vê há muito tempo e vão, então, ter a alegria espetacular de ver a Taça de Campeão, não é assim?
Pois, João, olha, ainda bem que coloca essa situação, porque, obviamente, os antigos atletas do Santa Clara, o Chalim é um destes exemplos. Pessoalmente, para mim, eu que estive aqui com o Chalim também já há cerca de 2 anos, eu cresci vendo o Chalim jogando, com 7, 8, 9 anos, será certamente uma alegria imensa revê-lo. Nós temos um particular gosto em poder rever os antigos atletas do Santa Clara, e eu próprio tentei, e estamos a tentar, lá está, são uma das lacunas que o clube transporta dos anos passados, mas às vezes não é fácil conseguirmos ter uma relação exaustiva de todos os ex-atletas do Santa Clara, porque nós não temos estes arquivos. Infelizmente, muitas peripécias passaram na história do clube recente. Há muitos dados que nós não temos, estamos a tentar reconstruir tudo isso, e por isso eu queria fazer um apelo a todos aqueles que foram ex-atletas do Santa Clara que compareçam no dia 14. Eu terei um especial gosto de lhes dar um abraço, de lhes dizer o quanto o Santa Clara está grato por tudo aquilo que representaram para nós. Hoje o Santa Clara é uma realidade diferente. As pessoas às vezes também têm que perceber isso. Às vezes pode haver uma mágoa ou outra, ou há, se calhar, algum sentimento de esquecimento por parte da direção do clube, mas não é verdade. Antigamente havia só um clube, hoje há um clube, há uma SAD, o futebol profissional está na SAD. E às vezes não é, e nós não temos essa base de dados devidamente organizada, já estamos a fazê-lo, temos pedido o contributo de algumas pessoas nesse sentido, mas se essas pessoas, se esses atletas aparecerem, será uma alegria muito grande para nós, porque o Santa Clara, enfim, acima de tudo, vale pela sua história, e eles são a verdadeira história do Santa Clara.
Portanto, o jantar é no Centro Cultural em Fall River?
Exatamente.
Pronto. E quem quiser é só aparecer, não é?
É aparecer, de volta das 19 horas, e será um momento seguramente bonito, olha, nem que seja para verem a taça de campeão, que gostou tanto de ganhar.
E tirar uma fotografia. Uma recordação.
Com certeza.
Mas eu interrompi há bocado porque o senhor parou em Sprovira-se da quinta-feira, mas depois a Taça Tour prossegue.
Pois, na sexta-feira e sábado estaremos por cá. Enfim, será uma espécie de dia livre. Temos o Sandro de Giro dar-nos também um apoio bastante grande nesta questão, porque é uma pessoa que também tem um enorme carinho pelo clube, tem demonstrado um grande apoio também ao nosso clube.
E agora está muito famoso, não é? Desde o Rabo Peixe.
Sim, e, aliás, a música à festa é a música que toca sempre que Santa Clara marca um golo.
Não, por acaso eu tive esta oportunidade, lembra-se que estivemos juntos, portanto, a ver o Porto Santa Clara, e deixe-me acrescentar muito rapidamente, foi a primeira vez desde que estou aqui na América há 45 anos, que pude verificar o ambiente no exterior antes do estádio. Sinceramente, eu vou fazer uma comparação numa dimensão completamente diferente. Parecia que estava num estádio de luz, mas numa dimensão mais pequena. Mas os adeptos, as comidas cá fora, as barraquinhas, aqueles carros ambulantes, foi um ambiente fantástico. E como o Sr. Presidente sabe, talvez estávamos juntos lá, ao ver aquele jogo, eu sentia-me assim mesmo orgulhoso de ser açoriano e de ser Santa Clara, que é o meu clube também.
É uma festa. Sinceramente, tenho que dizer isso, não queria muito ir por aí.
Não, só para as pessoas saberem, porque agora, ultimamente, os últimos anos, muita gente vai agora ver daqui. Há excursões, gente, para ver o Santa Clara. Nós sempre vamos anunciar brevemente excursões para ver o Santa Clara. Isto é, e para mim, acho que isto é algo positivo também para o clube. Não é?
E sabe, como eu disse, o núcleo do. E são do Sporting. O núcleo do Sporting de Cumberland, uhum, já tem tudo feito. Já tem os pacotes e acho que já tem poucos lugares.
Muito bem.
Vão passar uma semana. Portanto, tem pessoas que não conhecem.
Exatamente.
Então, regressando à questão que tinha levantado, são pessoas que não conhecem, muitos deles não conhecem a região autónoma, não conhecem Ponta Delgada, e, portanto, vão passar alguns dias e vão andar a conhecer a ilha, e quando regressarem, de certeza absoluta, porque isso, ao fim e ao cabo, é a melhor publicidade. Quando regressarem, falam com os amigos, e da próxima vez, em vez de irem 40, vão 80.
E é isso que... Duas notas que me parecem importantes para mim. Ainda hoje apareceu lá nas portas da cidade, apareceu jovens, enfim, que os pais nasceram na Ilha de São Miguel e talvez na Ilha Terceira, mas apareceram dois ou três jovens que não nasceram nos Açores, não são filhos de açorianos, bem pelo contrário, mas que são amigos de descendentes de açorianos e de açorianos residentes aqui na décima ilha, e que gostam do Santa Clara. Portanto, o futebol tem essa magia. O Santa Clara tem muitos sócios, muitos adeptos, muitos seguidores que gostam do Santa Clara, porque os amigos também gostam, e enfim, isso é fantástico. Quanto à questão do Dionísio, é verdade, Dionísio, nós ao longo do ano, e isso é um facto, o evento que se desenrola nos Açores, que mais gente, uhum, consegue trazer, é efetivamente o Santa Clara nos jogos que disputa.
Não, eu fiquei surpreendido, sinceramente. Eu não pensava. E o jogo foi com o Porto, não é? Diz que o Benfica já leva mais gente, não interessa, não está em causa, mas eu fiquei ali um pouco pasmado a ver aquela a dimensão das pessoas e os milhares de pessoas. João, autêntica festa.
Sim, sim.
Sério.
Posso lhe dizer, Dionísio, que, por exemplo, tirando o Benfica, o Porto, o Sporting, que também são clubes absolutamente que mesmo viram uma ilha ao contrário. Vêm pessoas de todas as outras ilhas, da diáspora, do continente. É impressionante. É mesmo o evento, tirando os bailes do Coliseu, que é dois dias no ano, e é num recinto fechado com 2 mil pessoas, o Santa Clara, todas, de 15 em 15 dias, metem entre 3 a 4 mil pessoas, às vezes mete 2 mil e tal pessoas, mas para os jogos grandes, faça chuva, faça sol, mete 9, 10 mil pessoas.
Começa a ser uma marca o Santa Clara. Começa a ser uma marca.
É, o Santa Clara, e do outro dia...
Ou já é uma marca. Isso,
é o maior embaixador da região autónoma dos Açores neste momento. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Porque o futebol é um fenómeno fantástico. As crianças adoram, os jovens, toda a gente gosta. E o Santa Clara é, sem dúvida... Aliás, digo-lhe mais, e isso é mesmo verdade. Eu tenho e consigo documentar isso. Nós temos cartas do Japão, da China, a perguntar pelo Morita, a perguntar pelo jogador A, B ou C. E há, curiosamente...
Era Santa Clara.
É apoiar, sim, o Santa Clara, a pedir a camisa verdade do Santa Clara. Clara, mas há pessoas que nos escrevem, jovens que nos escrevem, que pensam que o Santa Clara disputa a Liga Espanhola. E às vezes a gente responde e explica, não, nós somos de umas ilhas que pertencem a um país chamado Portugal, e depois eles respondem, isso é o país do Ronaldo, sim, do Cristiano Ronaldo. Claro. Portanto, indiscutivelmente, isso tem que ser dito, os Açores são uma terra fantástica, enfim, a nossa certeza maior são os Açores e os nossos filhos, mas a verdade é que o Santa Clara Clara é mais conhecido no planeta do que os Açores, mas muito mais. Sim, isso eu não tenho a mínima dúvida.
Muito bem, estamos a 10 minutos de mais dois dias de conversa para concluir. Temos as notícias às 7 horas.
Em relação a este Tassa Tour, portanto, depois daqui vão para o Canadá, não é?
Depois vamos, no sábado, vamos para Toronto, outra terra mágica da nossa diáspora. Vamos estar em Mississauga, em Brampton. Enfim, vamos fazer o mesmo tipo de trabalho, andar por lá, estar com os nossos, mostrar que estamos vivos, que queremos cada vez mais estar próximos da nossa décima ilha.
Para encerrar, na última vez que nós conversámos consigo, basicamente ou naquele dia ou no dia a seguir, se não me engano, saiu uma notícia que alarmou muito os adeptos do Santa Clara nesta zona, ou seja, que havia um problema com o governo regional em relação ao estádio e que na altura até se colocou a possibilidade do Santa Clara ter que fazer os seus jogos no continente. Essa situação está resolvida?
Assim, neste momento o Estado de São Miguel está licenciado, foi licenciado pela Liga Portuguesa de Futebol, enfim, mas a verdade é que nós já fomos notificados por inúmeras vezes que serão necessárias obras de alguma complexidade para o Estado voltar a ser licenciado no próximo ano. Nós temos conversado e estamos em conversações com o Governo. Muito sinceramente, temos esperança que o Governo Regional, enfim, cumpra a sua palavra, demonstre efetivamente vontade em resolver este assunto, mas que fique bem claro para todos os ouvintes. O Santa Clara não exige ao Governo que gaste, que faça obras ou que gaste o dinheiro das obras. Não, o Santa Clara não pede isso. O Santa Clara o que pede é que o Governo como participe dentro das suas responsabilidades, porque o Estado de São Miguel é um Estado da região, vai continuar a ser um Estado da região. Agora, o Governo Regional dos Açores não pode é querer que seja o Santa Clara a fazer um investimento que nunca foi feito pelo Governo Regional dos Açores, que tem deixado o abandono no Estado de São Miguel. O abandono. Aliás, o Estado de São Miguel, para quem não sabe, é o pior estádio, mas isto não é dito por mim, é dito por toda a gente, mas é o pior estádio de todas as equipas que disputam a Primeira Liga, está abaixo da tabela mesmo das equipas que disputam a Segunda Liga. Porquê? Porque é um estado que nunca foi alvo de melhoramentos e de questões básicas. Repare, nós recebemos, por exemplo, contra o Porto, 9, 10 mil pessoas no campo, mas cerca de 1000 pessoas faltaram ao jogo porque estava a chover. Porquê? Porque aquele estado precisava de ser coberto, ou pelo menos uma parte substancial ser coberto. A SAD do Santa Clara quer ser parte da solução, quer fazer obras para nós podermos receber a nossa seleção nacional, para nós podermos disputar competições europeias, para nós, de uma forma tranquila, podermos estar numa Primeira Liga. A SAD do Santa Clara, como sabem, está a construir um centro de estágio, né, através da família do acionista prioritário, que é um investimento da família do acionista prioritário. Mas estamos a falar num investimento de 8 a 9 milhões de euros. Agora, o Governo Regional dos Açores não pode é crer que seja o Santa Clara a resolver os assuntos que o Governo Regional dos Açores não resolveu até hoje por falta de vontade, mas também por algum desconhecimento profundo daquilo que é o fenómeno profissional. Sim. Tem a palavra dos atuais responsáveis que tudo será feito no sentido de ultrapassarmos isso, mas a verdade
para a próxima
é que
temporada, não é?
Quem espera, desespera.
Não, tem que ser antes.
Tem que ser mesmo, não é?
Tem que ser antes da próxima temporada. Depois há a vistoria, não é?
Sim, nós temos...
Porque, digamos, antes de agosto, não é?
Sim, há obras que terão que ser feitas. Há outras obras que terão que ser delineadas para serem feitas, porque a própria Liga Portuguesa de Futebol também já nos deu a entender que não vai continuar à espera. Enfim, nós temos que melhorar aquele estado, um estado de Primeira Liga, né? Eu dou aqui um exemplo. Repare, um estado que não tem um balneário para as senhoras árbitras, diz tudo, né? Hoje em dia isto é impensável. Um estádio que tem umas casas de banho absolutamente demoníacas, né? Em que há pessoas que optam por ir, enfim, para zonas limítrofes do próprio Estado de São Miguel do que propriamente ir às casas de banho do Estado. Os Açores não merecem isso. Os Açores, nós somos uma terra rica, somos a terra mais bonita deste país, mas somos uma terra de gente boa, de gente que tem a sua dignidade. E eu acho que um Estado de São Miguel, com uma equipa numa Primeira Liga, com um investimento que nós queremos realizar no sentido de melhorar aquelas instalações, só estamos mesmo à espera que o Governo Regional também dê um sinal no, neste sentido. Vamos aguardar.
Bom, o apito final está quase a chegar, portanto, antes do árbitro dar por concluído este jogo, deixo-lhe uma oportunidade para uma saudação a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado. Olha, queria dizer só duas coisas muito rapidamente. Agradecer o convite, uma vez mais, da WGFD, que está sempre em cima do fenómeno desportivo, e é um espetáculo, a palavra é mesmo essa. E dizer só mais uma coisa aos açorianos que me estão a ouvir. A diáspora separou a nossa diáspora, né, separou pais, irmãos, tios, e o futebol tem esta magia de aproximar e de unir um povo. O Santa Clara, quando joga, joga a palavra Açores, joga a terra dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos avós. E por isso a única coisa que vos queria pedir é que nos apoiem, vão às nossas redes sociais, façam gostos, façam comentários, deem-nos força para continuarmos a levar este barco para a frente. Muito obrigado.
Obrigado.
Foi um prazer falar consigo também, e um até breve, não é?
É um até breve, se Deus quiser.
Muito obrigado. Vamos jantar juntos quinta-feira. Um abraço e, digamos, viva o Santa Clara, sem dúvida.
Muito obrigado.
Muito obrigado, boa noite.